Olá, galera! Eu sou o Cauê e essa é a Gritolândia, nosso cantinho nessa rede de streaming para tratarmos sobre o horror, medo e derivados. Semana passada eu comentei sobre um clássico gótico dos anos 60. Hoje eu vou avançar um pouquinho mais no tempo. Para o episódio de hoje, eu vou destrinchar e expor a minha opinião sobre um livro incrivelmente bem trabalhado, do mestre do horror Stephen King. Na qual eu sou muito fã. Meu autor preferido, aliás. A gente vai ouvir muito o nome de Stephen King aqui no podcast. Prepare-se. Hoje, vamos conhecer a história de Paul Sheldon, um grande escritor famoso e a sua fã número um, Anne Wilkes, em uma história pra lá de agoniante e nervosa. Hoje, vamos falar sobre Misery. Olá, olá! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não faço ideia de qual vai ser o horário que você vai estar escutando essa gravação, mas hoje é dia 12 de dezembro de 2020 e são exatamente 10h30 da noite. Bom, como vocês já viram, hoje vamos falar sobre Misery, ou aqui no Brasil, Misery, Louca Obsessão. Misery é um livro lançado dia 8 de junho de 1987, pelo mestre do terror Stephen King. A edição mais atual desse livro, lançada aqui no Brasil, é a edição da Suma de Letras, mas mais pra frente a gente comenta os detalhes dessa edição. Vamos agora conhecer essa história um pouco maluca? Bom, gente, nessa obra nós vamos conhecer a história do Paul Sheldon. Paul Sheldon, ele é um escritor famoso, bem-sucedido, que é reconhecido por ter escrito o grande sucesso best-seller Misery. Misery é como se fosse esses romances de banca, e o Paul, que deu vida a essa saga, ele é reconhecido somente por essas obras. Sabe quando um ator ele é reconhecido por um papel só? Por um trabalho só, aliás. Por exemplo, Daniel Radcliffe, que quando a gente bate o olho nele, a gente já remete ele a Harry Potter. Ou quando a gente vê o ator que fez o Chris na série Todo Mundo Odeia o Chris, a gente bate o olho nele e a gente arremete a esse trabalho que ele fez. Era assim com Paul Sheldon. Pensava em Misery, pensava em Paul, pensava em Paul, pensava em Misery. É como se ele não tivesse outras obras. Acontece que ele tinha. O que que ele decide fazer? O Paul ele decide dar um fim nessa saga de livros dele e ele mata a personagem principal dessa ficção que ele escreveu. Bom, beleza, ele quer se desvincular. Então, fazendo isso, ele encerra totalmente a saga de livros Misery e ele escreve um livro totalmente novo, que fala sobre carros velozes. Bom, uma coisa totalmente que foge dos padrões do que ele está acostumado a escrever. E ele faz isso. E ele fica muito feliz com esse feito. Então, ele decide sair para comemorar essa nova escritura de um novo livro. Bom. Ele sai com seu carro e, ao mesmo tempo, uma nevasca fortíssima começa a cair. Eu não preciso nem dizer que o Paul sofre um acidente de carro e fica gravemente ferido. Reparem, eu disse gravemente ferido. O cara fica quebrado, cara. Foi um acidente de carro bem feio. Eu falando assim, não parece, mas o cara, ele quebrou, tipo, as duas pernas, costelas, enfim. Tá totalmente debilitado. Até aí, tudo bem. Até aí tudo bem, claro, Cauê. Pra você ver como a história pode piorar. Quando Paul desperta do acidente, ele percebe que ele tá numa cama em um quarto aconchegante. Annie Wilkes, uma senhora enfermeira aposentada, resgatou Paul, prestando os primeiros socorros. Claro que ele ainda sente muita dor e está completamente debilitado, mas ele fica muito agradecido. Até que ele começa a se perguntar sobre o motivo de Anne não o ter levado ao hospital. Esse motivo é muito simples. Anne é uma grande fã de Poe e das sagas de livro Misery. Ela se intitula como a fã número um. E ela diz para Poe que não pode levá-lo ao hospital por conta da estrada, que está interditada por conta da neve, e que eles teriam que ficar alguns dias esperando a nevasca passar. Paul não tem o que fazer, ele tá, não consegue andar, tá completamente debilitado. E ele, bom, fica na casa da Anne. E ele vai começando a notar nela que ela é uma pessoa um pouco insana. Ela é uma pessoa meio louca. Ele começa a reparar nas mudanças repentinas de humor dela, em relação a algumas coisas que vão acontecendo. Ele já começa a ficar um pouco nervoso. Mas, até aí, ela não fez nada com ele. Até que chega um dia que ela fala que vai na banca comprar o livro, o novo livro da Misery, porque ela tá muito ansiosa para ler. E o Paul já fica, meu Deus, essa mulher vai pegar o livro para ler e vai acabar com a minha vida aqui, porque eu matei a personagem principal do livro Misery, no qual ela é apaixonada. Eu quis encerrar essa saga e ela vai ler. E, bom, isso acontece. A Anne vai, compra o livro e ela lê. E isso desperta nela atitudes psicóticas e agressivas. Ela mantém o Paul refém em sua casa, torturando, drogando e o maltratando. Anne o força a escrever um livro novo, só para ela, completamente novo. Cabe a Paul usar toda a sua criatividade e força que ainda lhe resta para fugir desse pesadelo.
É isso. Isso foi uma sinopse um pouco mais detalhada do geral do livro, tá? O livro se desenrola a partir disso e acontece muita coisa, tá bom? É um livro que vale muito a pena. Bom, esse foi o primeiro livro do King, na qual eu li, e eu acho que ele é uma ótima porta de entrada para você começar a sentir a pegada da narração dele, que é bem detalhista e muito descritiva. Muita gente acha isso cansativo e acaba taxando as produções do King como arrastadas e desnecessárias, né? Bom, eu, pelo contrário, já penso que todos esses detalhes sejam necessários para a construção de personagens e de cenas, né? Partindo que todos os livros do King, na qual eu li, eu tenho a sensação de estar vendo um filme na minha cabeça. E eu consigo visualizar tudo exatamente como o King quis passar. Todo o cenário visual e até os sentimentos que ele descreve muito bem, eu acho que é necessário para um aproveitamento melhor da leitura, sabe? Ele é muito descritivo no cenário, nos sentimentos, nas cenas, e eu acho que isso enriquece a obra, né? Tanto que você consegue visualizar claramente como ele quis passar, e é muito legal, porque é como se você tivesse assistido um filme na sua cabeça. E não é só em Misery, em outros livros do King, eu acho que a maioria deles eu senti isso, eu consegui visualizar claramente um cenário real. Isso é incrível, e não é à toa que Stephen King, ele é um dos caras mais adaptados para o cinema que existe. A gente tem It aí, a gente tem Cujo, a gente tem O Iluminado, Misery, que a gente vai conversar já já. E, cara, isso é muito legal. Eu queria já começar essa minha opinião falando isso. Que os livros do King são bem detalhistas, não são arrastados, cara, como a maioria taxa. Eu acho que isso é tão necessário para todas as obras dele, e é um livro curtinho até. Ele consegue passar tudo muito bem. É um livro que te prende do início ao fim, mesmo tendo essa riqueza de detalhes, né? Bom, o que dizer sobre Misery, né? Gente, esse livro me deixou sem ar e sem fôlego, de verdade. E por quê? Porque toda a loucura da Anne Wilkes durante o livro, ela é totalmente palpável, fazendo você sentir muito medo dela. Ela é um personagem muito real. Ela é muito diferente e muito bem trabalhada. Gente, eu acho que essa é uma das vilãs mais bem trabalhadas das obras do Stephen King. Porque ela dá muito medo, ela consegue passar uma sensação muito agoniante. A presença dela no livro te deixa mal. Você sente até o ar da tua casa mais pesado. Assim, sabe? Isso faz você se sentir angustiado e frustrado junto com o Paul dentro daquela situação. O livro, ele tem o poder de nos fazer sentir parte da história pela visão dele. E você vai acompanhando todas as tentativas de fuga dele, e conforme o tempo passa, você vai sentindo a exaustão do personagem, você vai ficando frustrado, porque você quer que ele saia dessa levando a melhor, mas ele não tem mais força, ele não tem da onde tirar força, e você, meu Deus, você tem que conseguir, e isso vai te alimentando a continuar lendo o livro, sabe? Isso que eu falei, que o Paul ele se sente muito fraco, porque ele sofreu um acidente, né? Além de físico, do físico dele tá bem acabado, ele tá bem destruído. Toda essa relação dele com a Anne vai desgastando ainda mais. tem um trecho aqui do livro que eu vou ler para vocês, que mostra como o Paul estava se sentindo muito fraco em um momento do livro, onde você pensa que ele já desistiu de tudo. Eu vou ler para vocês e eu quero que vocês percebam que o Stephen King, ele tem o poder de trazer pra gente esse sentimento de exaustão de uma forma bem gostosa, sabe? Uma forma bem gostosa e bem forte, na real. É um trecho bem curtinho, eu vou ler para vocês, tá bom? Quando o som das botas de Annie chegou à sua porta, quando a chave entrou na fechadura mais uma vez, ele pensou: ela veio me matar. E a única emoção que o pensamento lhe causou foi um alívio cansado. Gente, olha isso. Chega a ser poético, né? Olha como o King, ele tem o poder de fazer você sentir essa exaustão junto com ele. Pois de tudo que ele passa nesse livro, nem você aguenta mais ver ele sofrer tudo que ele sofre. Sim, o livro, eu já falei, ele é muito agressivo e ele é relativamente pesado em algumas cenas. O sadismo da Anne é capaz de te fazer ficar pensando nisso o dia inteiro. Como é que alguém pode fazer isso com outro ser humano? E eu sou muito assim, às vezes eu tô vendo noticiário, tô vendo jornal da televisão e passo uma reportagem e eu fico com isso na cabeça o dia inteiro, sabe? Porque eu falo sobre livros de terror, eu adoro filmes de terror, adoro toda essa cultura, mas eu ainda sou uma pessoa um pouco fraca, sabe? Pra esse tipo de coisa no real. Porque eu sei que é ficção. Mas aqui é tão real, a Anne é uma mulher tão presente à nossa volta o tempo todo que você fica com muito, mas muito medo dela. E, cara, é por isso que eu engrandeço Misery, porque ele é muito real, é um livro muito real. Gente, eu confesso que teve algumas cenas que eu precisei parar de ler para recuperar o fôlego, né? Ainda mais no clímax do livro. É típico de King, né? Stephen King tem esse poder de prender a gente nas cenas de mais ação, de mais aventura. A gente fica com os nervos assim, à flor da pele. Mas seguindo, refletindo aqui sobre o livro, eu consegui enxergar uma trama de obsessão com um ídolo, e isso me trouxe na cabeça uma série de casos reais que aconteceram de verdade. Por exemplo, John Lennon, né? John Lennon, a última pessoa para quem ele deu um autógrafo foi a pessoa que assassinou ele. Isso, para vocês verem como isso é uma coisa muito, muito verdade. O livro, a história da Anne Wilkes é uma coisa que acontece nos dias de hoje. E eu trouxe aqui alguns casos, eu vou citar três, mas enfim, de muitos que eu achei na internet. A cantora e atriz Selena Gomez, ela tinha um cara que era obsessivo por ela. Daniel Green, ele tinha 40 anos na época do ocorrido, e ele publicava frases em suas redes sociais que idolatravam a Selena como se ela fizesse parte do seu ciclo de contatos. Quem quiser pesquisar mais sobre isso, essa história, pode pesquisar na internet que tem bastante coisa, tá? Inclusive, esse homem, o Daniel Green, ele foi acusado de assassinar a própria família por causa disso, por conta dessa obsessão com a Selena Gomez. Olha que loucura, né? Um outro que estava na mídia até pouco tempo atrás foi com a Anna Hickman. Não sei se vocês lembram. Ela sofreu isso há um tempinho atrás, quando um stalker invadiu o seu quarto de hotel e apontou uma arma para ela. E foi o cunhado dela que desarmou o criminoso. Ele foi preso e tudo mais. E essa história deu mó alarde assim na época. Foi há um tempo atrás, né? Não faz muito tempo isso, não. E em 2014, aconteceu com a Sandra Bullock. O fã Joshua Corbett, de 39 anos, invadiu a residência de Sandra Bullock armado de uma metralhadora, cara. E segundo a sua defesa, ele só queria se aproximar da atriz. Sandra chegou a se trancar em um armário enquanto chamava a polícia, em uma ligação que durou 15 minutos, nos quais o pavor em sua voz era evidente, e o Corbett acabou sendo preso, né? Gente, isso são só algumas histórias, falei, tipo, bem por cima, assim. Pode pesquisar na internet que você vai achar muita, mas muita coisa. Tem um caso também da Selena Quintanilla, que ela era uma cantora muito famosa, e ela morreu bem novinha, se não me engano, ela tinha 25 anos, por uma moça que era a presidente do fã-clube oficial dela e trabalhava com ela também. E ela assassinou a Selena. Tanto que a Selena, cara, virou um ícone, assim, tem até filme dela, inclusive eu acho que vai ter uma produção nova sobre a vida dela aí. A Jennifer Lopez também já fez várias apresentações em homenagem à Selena. E isso é muito, cara, é um assunto bem legal da gente discutir, sabe? Porque a gente não sabe, né? Até que ponto essa obsessão por um ídolo é saudável, né? Enfim, são muitos casos de fãs alucinados e obsessivos, assim como a Annie Wilkes, que vivia isolada de tudo e de todos, e essa solidão dela que ela sentia era preenchida pelos livros de Poe. Quando a oportunidade de ficar para sempre com a única pessoa que ela se sente próxima, ela não mede esforço nenhum de isolar ele do mundo. E viverem juntos essa relação doentia que só existe na cabeça dela. A Annie Wilkes, para mim, é de longe uma das melhores personagens de Stephen King e um dos melhores vilões de filmes do gênero. Você sente tanta raiva dessa mulher que passa a achar genial toda essa construção em volta dela. E eu acho que é esse o objetivo do Stephen King, fazer você sentir ódio da Annie Wilkes. O próprio King diz que foi muito bom desenvolver essa personagem para ele. Ele gostou muito de escrever a Annie Wilkes. Ainda mais porque, né, ele tava exteriorizando tudo que ele já sentia, tudo que ele já passou. Ele tava personificando isso na forma da Annie Wilkes. E ele fez isso muito bem. Ele começa bem sutil no livro, tanto que o Poe, ele chega a comparar a Annie Wilkes com um anjo. E conforme você vai avançando na leitura, ela se mostra uma pessoa completamente louca. E Stephen King vai mostrando isso pra gente de uma forma bem gradual. E isso é muito legal porque a maioria das cenas do livro se passa quase inteiro dentro da casa da Anne. Ou melhor, dentro do quarto. Lá é onde se passa a maior parte do livro. E só os dois personagens que dividem as folhas, né? Que dividem as cenas. Mas calma, só eles dois já é capaz de fazer você sentir milhões de coisas, tá? Se compara muito também com o que terá acontecido a Baby Jane do episódio passado, que eram só as duas personagens, aqui é só os dois. E, bom, é isso, essa tensão é crescente, claustrofobia, se você sente, você vai, nossa, odiar esse livro, porque ela traz à tona um sentimento muito grande de claustrofobia, mas, cara, eu acho que é isso que a gente procura quando vai ler um livro de terror, não é? Eu estou olhando aqui para o livro agora. Queria parabenizar a editora Suma de Letras. Para quem não sabe, é a editora Suma de Letras que traz os livros do Stephen King para o Brasil em edições assim completamente lindas, cara. A capa desse livro eu acho muito criativa. Tem uma máquina de escrever na frente com a logo da editora em vermelho, contraste da neve com vermelho. Nossa, eu acho lindo, 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 lindo. Se você quiser conferir fotos e saber como é o visual do livro, é só seguir a gente lá no Instagram, @gritolandiapodcast. Lá eu vou postar conteúdo e fotos do livro para complementar todos os episódios, tá bom? Assim que a gente disponibilizar esse episódio, as fotos já vão estar disponíveis lá para vocês curtirem e conferirem, tá bom? Segue a gente lá que tá bem legal, tô fazendo umas publicações bem legais por lá. Angustiante, claustrofóbico, agressivo e psicologicamente traumático, Misery é um prato cheio para você que gosta de sentir aquela tensão crescente e viver momentos de medo e terror do conforto da sua casa. É um livro que cumpre a função de te satisfazer em um momento que busca fugir dos seus problemas e entrar em uma história mais medonha do que os boletos do fim do mês, tá? Opa, opa, opa! Chegou a hora da gente falar da adaptação aos cinemas desse livro. Sim, Misery ganhou uma adaptação, estrelada por ninguém mais, ninguém menos que Kate Bates, como Annie Wilkes, e o James Caan, como Poe. Kate Bates, vocês devem conhecer ela de Titanic, e o James Caan, ele fez o Poderoso Chefão. Se não me engano, ele era o Tony de Poderoso Chefão. Eu acho que é. Bom, o filme teve seu título no Brasil como Misery, Louca Obsessão. Foi lançado em 1990 com a direção do Rob Reiner. O filme é até hoje um sucesso e na época ele arrecadou uma enorme quantidade de dinheiro com bilheteria. O filme venceu uma categoria no Oscar de melhor atriz para Kate Bates. E, cara, a atuação dessa mulher como Annie foi surreal, cara, foi surreal. Ela conseguiu tirar tudo de ruim que tinha da Annie Wilkes do livro e trazer pras telas, assim, cara. Eu, nossa, assim que eu terminei de ver o filme, eu aplaudi muito, porque ela arrasou demais, cara. Depois assistam o filme e me falam o que que vocês acharam, porque eu acho que essa atriz entregou muito, assim. Eu deitei pra ela ali quando eu terminei o filme, eu deitei, porque o que que ela entregou ali foi surreal, surreal. O jeitinho que eu imaginei a Annie Wilkes lendo o livro foi o que ela conseguiu passar para as telas ali. Então foi bem legal. É como se a minha imaginação tivesse ganhado forma ali. É, nossa, isso é muito bom. E a gente entra nisso que eu falei lá no começo do episódio, né? Que o Stephen King tem uma narrativa tão visual que qualquer pessoa que pegar vai ter a mesma experiência, que é exatamente isso o que ele quis passar. E eu acho isso incrível. Mas seguindo, atrizes como a Bette Midler, que fez o Abracadabra, ou a Angelica Houston, que fez a Convenção das Bruxas, foram cogitadas para fazer o papel. Mas é Kate que acabou levando, e para mim, não teria escolha melhor do que Kate Bates para fazer o papel da Anne, tá bom? Enfim, foi uma adaptação maravilhosa, conseguiu sugar do livro tudo que o King tinha para passar pra gente. Tanto que para ele é uma das melhores adaptações de suas obras. Ele adora, Stephen King adora a adaptação de Misery. Diferentemente de O Iluminado, né? Que o King abomina, assim, com todas as forças dele. Mas isso é assunto para outro episódio, né? O filme, para mim, ele é livre de exageros, ele é sutil e agressivo na medida certa. Mas sim, ele tem umas cenas bem pesadas, inclusive tem uma cena que, nossa, eu tava assistindo com quem? Não lembro com quem que eu tava assistindo, a pessoa até fechou o olho, assim, porque é uma cena bem forte. É um pouco diferente essa cena do livro e do filme, mas você sente a mesma sensação nas duas. Gente, vale falar aqui que o James Caan não fica atrás para Kate Bates, não, tá? Ele conseguiu simular um desespero grandioso nas telas. Porque cada tentativa de fuga frustrada do Paul o levava mais perto de descobrir quem foi Annie Wilkes e fazia o perigo crescer. E o James Caan, ele conseguiu passar isso excepcionalmente bem, tá? Então, cara, os dois, imagina agora os dois atuando juntos nessa história pra lá de agoniante, eles entregando uma atuação assim excepcional. É uma experiência maravilhosa. Então, vale você pegar, baixa esse filme na internet. Ele não tá disponível em nenhum streaming, pelo menos nenhum que eu vi até agora. Mas vale você baixar ele na internet, procurar, ou até mesmo comprar pra ter em casa. Porque vale a experiência chamar todo mundo para assistir, porque é um filme de terror que vai gerar bastante discussão, tá bom? O filme ele entrou para diversas listas de filmes mais claustrofóbicos e tensos da década. E a famosa cena em que a Annie Wilkes rompe os tornozelos do Paul com uma marreta é considerada uma das cenas mais angustiantes do horror, assim. E essa cena foi a cena que eu falei há uns segundos atrás. É uma cena bem pesada mesmo. No livro, ela é mais pesada ainda. Essa cena é muito angustiante, gente. No filme. Ai, cara. Nossa, eu fico até nervoso de lembrar. Porque, assim, no filme, é um spoilerzinho aqui. A Annie, ela usa uma marreta para acabar com os pés do Paul. Nossa, ela rompe o pé dele ali. Só que no livro, ela usa um machado e ela decepa o pé dele e ela usa fogo para estancar o sangramento. E ele ali, acordadão, gritando e agoniando de dor. Nossa, essa cena me deixa agoniada até agora. Enfim, ela usa machado, fogo, em agressões com o Paul no livro. Além de drogar ele também, né? Então, vai com cautela se você for sensível ao ler o livro, tá? Vai com calma. Porque, nossa, essa cena eu acho que é a cena mais pesada de todo o livro, tá bom? Gente, eu vou abrir um parênteses aqui para falar que eu achei essa história de Misery bem semelhante com o que terá acontecido a Baby Jane, que eu contei no episódio passado. Já até cheguei a citar meio que sutilmente aqui no episódio. Porque ambas as histórias possuem uma pessoa debilitada que é mantida refém por uma senhora louca. Sabe, se a gente for botar assim numa visão geral, é quase a mesma coisa. E isso por quê? Porque os dois filmes entram no mesmo subgênero do terror, que se chama o Hexploitation. Para quem não conhece, esse gênero é muito esquecido dentro do horror, porque ele é um gênero muito específico. Basicamente, é explorar mulheres de meia-idade como protagonistas tenebrosas que enlouqueciam por algum fato. E eu não contei isso no episódio passado, que foi Whatever Happened to Baby Jane que lançou esse subgênero no mercado. Ele foi o pioneiro do Hexploitation, tá bom? Uma curiosidade bem legal. E Misery também se encaixa nesse subgênero. Olha aí, uma curiosidade divertida sobre os dois filmes. E quando eu tava fazendo o roteiro para esse episódio aqui, eu nem me dei conta, assim, sabe? Eu comecei a ver. Quando eu fui assistir o filme de novo, eu falei, nossa, tem muitas semelhanças. Então fui pesquisar mais e mais e descobri que faz parte do mesmo gênero. Tem umas regrinhas para esse gênero, mas eu acho que isso também é tipo assunto para outro episódio, né? Tecnicamente falando, Misery é um filme simples. Lembra até um telefilme. Mas o roteiro, ele é tão bem desenvolvido e a direção faz um uso de closes tão precisos, ainda mais na cara ali da Kate Bates como Annie Wilkes, que a experiência com o filme é no mínimo incrível. Vocês vão amar, eu tenho certeza. É um filme para você assistir em um fim de semana chuvoso, com uma companhia legal e um balde de pipoca. Senta, aproveita e sinta o que é estar na pele de Paul Sheldon. E é isso, galera. A indicação de hoje foi essa. Eu espero que eu tenha conseguido acender aí em você que está ouvindo uma vontade de ler e consumir Misery, porque é muito bom, vale muito a pena. E agora vem cá. Chega lá no nosso Instagram, que é @gritolandiapodcast, e vá conferir os posts que eu já fiz sobre Misery. Postei vídeos e fotos para você olhar o visual dessa obra no geral, tá bom? Detalhes do livro, detalhes do filme, enfim, tá tudo por lá. Fica à vontade para comentar e expor opiniões nos posts sobre o episódio de hoje e como foi a sua experiência com essa obra. Eu vou gostar de ouvir tudo lá nos comentários, tá bom? Pode mandar direct que eu respondo, enfim, façam o que quiserem. Se gostou, se odiou, vou querer saber tudo, tá bom? E eu vou ficando por aqui e até a próxima. Bons sustos para vocês.